emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
É impossível a gente tratar do debate com pessoas competentes como vocês numa situação dessa que estamos vivendo sem tratar um pouco disso, porque é a conversa de todo mundo. Doutor Humberto, alguma coisa mudou no seu comportamento, na sua vida? Chegou alguma neurose a partir dessa situação?
Neurose não, chegou responsabilidade. Bom dia Joaquim, bom dia João, não, Geraldo.
Você sempre foi, né?
É, mas a responsabilidade maior, né? Geraldo, boa volta aí, né? Depois das férias. Férias longas, suas férias, de modo que é dos não, outros, né?
Eu só foram 19 dias.
Não é porque você faz muita falta.
Mas diga.
Tá certo? Bom, não, é você passa a ter uma maior responsabilidade, não é nem com você, é responsabilidade com os outros. Não é? Você, ao você ter um comportamento seguro, né? Você partir a ter um comportamento de seguro, lavar as mãos, evitar locais públicos, você na realidade está se preservando e preservando terceiros que vão ter contatos com você depois. Uhum. Né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento novo. O mais importante aí nesse momento, acho que é a solidariedade. Acho que a população precisa. Eu vi até ontem uma entrevista de um médico de São Paulo, acho que ele é diretor do Hospital Universitário de São Paulo, que ele disse uma frase: vamos acabar com o Fla-Flu, porque agora está todo mundo no mesmo barco.
É.
Né? Então a gente tem que partir aí é uma questão de solidariedade, uma questão de responsabilidade social. Né? Não é o caso de Ivan, mas eu e Joaquim, que somos formados em direito, tem um princípio básico que diz o seguinte: o interesse público prevalece sobre o interesse privado. No direito, sempre que você tiver dúvida qual direito vai prevalecer o público. Uhum. Eu acho que neste momento o interesse público tem que prevalecer sobre o privado. Agora, tem uma preocupação muito grande a setores econômicos. Né? A gente estava comentando aqui, antes de entrar no ar, o setor de transporte aéreo, o setor de turismo, os hotéis, esses resorts,
casas de shows,
os artistas. Né? Uhum. A Alemanha ela criou agora um fundo especificamente em relação, por conta do Covid, né? COVID-19, como eles chamam agora. Eles criaram um fundo específico para a manutenção dos artistas alemães. Né? Uhum. Porque vão parar os shows, vão parar as apresentações.
Turismo de
vão...
negócios, seminários.
Os congressos.
Quando o país tem dinheiro para custear isso, é uma coisa. E quando não tem?
Mas é preciso aí que o chamado aquele fundo. Como é o nome do fundo que o governo federal mantém para os momentos de
fundo
crise?
De contingência.
Não, mas não é o fundo de contingência. É o que dá a liberdade. Ele tem um nomezinho.
Esse
vai ter que ser liberado. O governo federal vai ter que liberar os fundos, porque você tem categoria. Você imagine, vamos imaginar, sem dar nome aqui, um resort de Porto de Galinha.
Uhum.
Ele vai chegar a zero.
Vai deixar de pagar imposto. A nação vai ficar sem o dinheiro também do imposto.
Vai chegar a zero. Aí vocês vão ter que fazer. Ele vai ter programa de refinanciamento tributário para o período. Vai ter problema de postergação de pagamento tributário para o período. Quando a gente fala da responsabilidade, quando eu falei aqui da solidariedade, tem que ter a solidariedade também do governo para a garantia de empregos. Garantia de emprego. Porque você vai ter que pagar salários. Nós vamos viver quatro meses, o prazo que Joaquim dá, é 4 meses de alteração da situação social, dos comportamentos sociais. Né? Nós brasileiros sempre é fusível, não vamos abraçar, não vamos apertar a mão, não vamos beijar. Para a gente brasileiro é uma coisa estranha essa mudança de comportamento, mas vai ter que ser adotado essas regras, vai ter que ser adotado. Por exemplo, eu tenho a minha empregada doméstica, ela tem 70 anos. Eu tenho que alterar os horários dela, ela não pode estar andando no ônibus na hora do grande fluxo. Eu tenho que dispensá-la. Gente, vai ter que encontrar uma forma de convivência, a sociedade tem que buscar. E ao lado disso, você tem consequências que eu acho, do ponto de vista econômico, graves. No setor lazer, turismo, transporte, quem é que viaja? Deu problema. Agora eu tenho um debate no dia 30 em Brasília sobre a reforma tributária. E tem um grupo nesse negócio de WhatsApp, faz um grupo que vai acompanhando. No grupo, 90% disse, vamos fazer por videoconferência.
Agora, como é que...
Aí as passagens aéreas, hotéis que a gente ia ocupar, tudo isso desaparece, esse movimento econômico.
Ivan, como é que consegue-se mudar a cabeça das pessoas para se adequarem a esse rigor? Se eu, por exemplo, não deixaria de encanto nenhum por conta do negócio desse. Eu fico vendo você falar, meu Deus, por exemplo, amanhã, o nosso debatedor de amanhã, entre eles tem um sanitarista, que mandou dizer agora que não vem porque está em casa para não sair, porque sabe muito bem a consequência de ficar em ambientes fechados, a gente está correndo atrás de outro para substituí-lo. Só tem uma coisa que me prende para eu não ir nos lugares, é alma. Por conta de mal assombro, eu não entro em cemitério, eu não durmo só. Essas outras coisas, eu acho que eu vou dando um jeito, eu me protejo. Você mudou alguma coisa na sua vida?
Mudei, Geraldo. Eu tenho sempre o hábito, já tinha há muito tempo, de lavar as mãos constantemente. Eu não sei já se era uma mania, né? Então isso pra mim continua plano, é bom, né? Mas, por exemplo, ontem choveu de manhã. Eu evitei sair de casa. Uhum. Aí ficou meio nublado, eu evitei sair de casa. E quando eu fui ver, eu fiquei o dia todo em casa. Quer dizer, foi uma... E eu não sou de ficar o dia todo em casa. Eu gosto muito de estar na rua, por exemplo. Se eu puder... Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou a um shopping para andar, para passear, para ver as coisas. Mas aí eu acho que a gente vai mudando. Vai ter que se adequar um pouco a isso. Porque... Agora, o que eu estou encontrando é muita gente, mas muita gente mesmo assim, em grau muito mais acima das preocupações. Porque aí já são pessoas que introjetam esses medos. Né? Pessoas que já têm mania de doença, de coisa... É pior, eu tenho uma colega de trabalho que é a alegria em pessoa. Hoje ela estava para baixo, total, porque ela sempre foi cardíaca e acha que está na área de risco porque é cardíaca. Uhum. Aí isso gera preocupação. Encontrei também um amigo meu no meio da rua com a máscara. Eu digo, o que é que há? Estás espirrando? Estás doente? Não. A pessoa usa a máscara pensando que com ela vai se proteger.
Né? Senhor doutor Joaquim, tem alguma preocupação assim, individual, pessoal, com o senhor mesmo nesse negócio?
Não, tenho as cautelas, né? Eu tenho 71 anos e naturalmente estou na chamada faixa de risco. Mas primeira informação correta que a gente tem é que o vírus é de baixa letalidade. Uhum. Né? Nas faixas de jovens até e de contaminação muito rápida. Na faixa após os 60 anos de idade, é uma faixa de maior risco. Mas aí você entende também, não quer dizer que é todo idoso com mais de 60 anos, 65 ou 70, depende também do idoso que se cuida. Eu hoje pela manhã já fiz meu exercício na Jaqueira, como faço todo dia no Parque da Jaqueira. A semana passada eu passei a semana em São Paulo, eu fui para São Paulo na segunda-feira, fazer uma série de palestras lá, inclusive no ITA, no Instituto Tecnológico de Campinas e tal. E lá encontrei um clima de muita apreensão, uns 20% das pessoas usando máscara, né? Os grandes eventos foram suspensos, havia um evento, porque sexta-feira foi Dia Nacional da Ciência, havia um evento do Instituto Alfa Lumen, que é uma escola de superdotado lá, ligada ao ITA, e lá eu participei, mas o evento foi cancelado, grandes aglomerações. Eu acho que nós temos que, primeiro, focar nos outros países que estão enfrentando o problema, né? A China, 90 dias depois, começou a sair. A curva está diminuindo, né? Começou a sair. Então, que lições ele pode dar? Já propuseram até que um grupo de chineses fosse para a Itália. Como é que está a situação da Itália? A Itália parece que não se preveniu bem e tem 24% da população de idosos. Pessoas com mais de 60 anos. Na Itália é um caso realmente mais complexo.
É o país mais idoso da Europa.
Como é que foi o Japão? Eu vi o primeiro-ministro do Japão, ele dizendo que apesar do Japão ter talvez a maior população do mundo com mais de 100 anos, eles estão muito confiantes. Não estão, eles já usam critérios, como o Ivan disse aqui, como Humberto disse, critérios já do dia a dia, lavar as mãos, etc, etc. Então é preciso não entrar em pânico. E eu acho que ao mesmo tempo aí fica uma preocupação minha como homem público. É a questão de como a gente não caminhar para o buraco negro, né? Ou seja, a economia essas medidas que a gente falou aqui, e Humberto disse, olha, seminários, hotéis, restaurantes, etc, etc, etc. Ou seja, haverá uma grande crise na economia. Como é que nós vamos suavizar isso? O governo disponibilizar empréstimos transitórios, uma espécie de cheque forte, né, para superar esse momento, e acionar o que deve ser feito. Algumas reformas que estavam em andamento e que não foram feitas, não é? Parar a briga do orçamento, todo mundo brigando pelos 4%, o único 4% que tem no orçamento da União, porque até porque vai precisar de dinheiro para a área de saúde. Eu acho que tem que disponibilizar uns 9 a 10 bilhões para esse, para poder você atender de uma maneira generalizada. Agora, não podemos brincar, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da economia. Uhum. Porque se a gente não acompanhar o embalo de recuperação desses outros países, nós ficarmos para trás, aí a situação... Nós ainda estamos aí com 13 milhões de desempregados. Imagine o número de pessoas que vai ficar agora, juntando-se a esse anterior. Bolsa de valores em queda, briga da Arábia Saudita com a Rússia. Quer dizer, sempre no meio de um clima desse, aparecem alguns, entre aspas ou sem aspas, os aproveitadores, né?
São é o momento, os interesses especulativos,
grupos,
né?
De interesses
especulativos internacionais, mundiais internacionais. E até entre países. E isso é o que traz, talvez, para dentro do assunto de agora. É como vai ser o cenário político do Brasil daqui para frente, diante dessa crise, que aí o lado tem esse lado que é mais de medicina preventiva, mas tem agora a questão do impacto econômico. Há um jogo já em curso de interesses de grandes potências e de grandes grupos financeiros com, em relação ao coronavírus, né?
Quer dizer, e a gente tem que se prevenir logo. Eu acho que uma reunião de um gabinete de crise, sentar o Toffoli, o Alcolumbre, o Rodrigo Maia, o Bolsonaro, os 27 governadores, não é hora de ninguém tirar uma raivinha do outro, o outro brigou com o outro, é hora de construir ponte. Não vamos brincar com isso, porque senão os outros vão avançar, superam essas divergências pequenas, essas ranhuras, essa tendência conflituosa, não pode prevalecer sobre o interesse do país. Não é hora, é hora... A gente sabe que pode superar, a gente sabe que tem elementos para superar, agora supera cumprindo o dever de casa.
E veja que na política, que a eleição sempre está acima de tudo, e esse é o tema que a gente vai entrar no debate de hoje. Por exemplo, na França, ontem teve votação. Eles não conseguiram suspender, porque disse que um partido disse, não, nós vamos ter que ir, vamos partir para a eleição. Se deixar para depois, pode favorecer você e tal. E lá vai.
E nós estamos num ano, veja bem, o coronavírus chegou no Brasil e está numa fase aguda, na fase eleitoral. Uhum. É muito comum, você sabe disso, né? Quando a gente chega no ano eleitoral, só esse ano, é um ano complicado. Vamos adiar a pauta para o ano que vem, porque esse ano é ano eleitoral. Não tem que acabar com isso. O ano eleitoral, todas as medidas que tiver que ser tomadas, tem que ser tomadas. Né? Ano eleitoral, porque é a eleição de prefeito, eu sei que não é fácil isso, mas tem que ser feito assim. Como é que você vai fazer concessões à demagogia ou à falta de apoio técnico, ou à grandiosidade que você tem de tomar medidas para enfrentar a crise? Não são medidas isoladas, as medidas não são só brasileiras, elas serão tomadas pela Argentina, pela Colômbia, pela Alemanha, pela França, pelos Estados Unidos, então você tem que estar atento.
No mundo inteiro, né? Com a crise das bolsas, as empresas agora estão valendo menos. Quem tem muito dinheiro tem condições de sair comprando. Então todo mundo já fala que talvez esse seja o grande passo da China chegar bem mais perto, ou até igualar a situação dos Estados Unidos em termos de economia. Eles têm reservas de dinheiro, as empresas estão baratas no mercado das bolsas de valores, então isso é um jogo de poder, que também reflete nas eleições de cada país do mundo, de cada estado, e no município, que é onde todo mundo mora, que esse ano tem eleição no Brasil.
Doutor Humberto, a gente estava falando hoje aqui no Passando da Linha, por que que vai ser, por exemplo, já que a ordem é esvaziar praia, esvaziar clube, esvaziar todos os lugares, o gasoseiro, o vendedor de rua, para onde é que ele vai? Ele já vive num sufoco enorme, ele já não vai ter o que comer na semana que vem, né? Pensar que o Estado possa suprir isso é pensar demais.
É, veja, quando eu coloquei os setores, você veja que quando você está colocando os pequenos, vamos chamar...
Pequeno comerciante.
Pequeno, né? Empreendedor. Exato. Não sei nem como. Mas, o alternativo, vamos dizer. A economia alternativa.
É o comerciante ambulante mesmo. É a base da nossa origem. Né?
O nosso mascate. Ele está ligado intrinsecamente ao setor serviço de eventos. Uhum. Então, o gasoseiro, né, ele está ligado ao jogo de futebol, ele está ligado a um show, ele está ligado
a um grande evento, carnaval, São João,
Nova Jerusalém. Você vê, Nova Jerusalém é seis meses parado. Eu disse até hoje, brincando, quando cheguei lá no escritório, é que Cristo vai ser retardado em 6 meses, né? Porque vai sair de abril para setembro, 4 meses, né?
Uhum.
Vai ser entre 2 a 7 de setembro. Mas você imagina o impacto dos hotéis, de lá, as pousadas de lá, as pessoas que investiram já. Quanto que ele está 15 dias?
Gente que esperou o ano todinho para ganhar o dinheirinho ali.
Tomou um empréstimo pequeno para poder comprar o material, isonou a
tal, para poder. Os artesãos que fizeram o produto vão esperar 4 meses. A barriga não espera 4 meses. Então você esses setores que geram grande população e estão ligados a serviços de modo geral, mas mais especificamente a turismo, lazer e cultura, eles vão ter um impacto gigantesco, porque é onde há uma concentração de pessoas. Eu só aqui, não sei se você já deu a notícia, segunda-feira que vem seria a homenagem dos 50 anos de Jarbas Vasconcelos na Assembleia, 50 anos de vida pública.
Não vai ser mais.
Já foi suspenso, eu recebi agora o comunicado.
A reunião dos prefeitos não vai ter mais.
Na Assembleia.
Eu ia no sábado, no lançamento de um livro de Jacques Ribemboim,
eu também.
Ensaios Econômicos. Eu, inclusive, recebi cheguei no aeroporto, ia direto para lá, mas, quer dizer, se tivesse havido o lançamento, ele cancelou.
Haveria uma palestra essa semana de Raul Jugman, no grupo, aquele grupo que Zé Arlindo faz parte, pessoal.
Não,
faz parte.
Eu vou
foi
dar
suspensa.
Uma coisa que tem a ver
foi
com a eleição.
A palestra de...
A maioria dos partidos estão marcando solenidade e atos de filiação, e eu posso informar, todos de Olinda foram desmarcados.
Os portugueses estão suspendendo casamentos, batizados, etc, etc, etc. Meu Deus, vamos entrar na eleição. Doutor Humberto, o senhor que é especialista na matéria, doutor em votos, essa sensação que a gente tem de que o político brasileiro vive permanentemente em campanha, é normal isso? O mundo todo é assim? É uma sensação que a gente tem, mas não é exatamente isso? O que é que o senhor nos diz?
Não, eu acho que o mundo todo é assim. Então, o mundo ocidental, vamos dizer, o mundo ocidental cristão é assim. Os Estados Unidos é o tempo todo em campanha, até porque nos Estados Unidos você faz em dois anos, né?
As campanhas parlamentares, as preparatórias todas.
Então, você vê, os Estados Unidos estão em campanha, os democratas estão em campanha, né? Então, na França, mesmo com, como Joaquim está dizendo, mesmo com esse problema lá, houve as eleições locais na França ontem. Então, o homem é um ser político. Qualquer ato que eu pratico é um ato político. Uhum. E quem vive na política, ou quem vive de política do ponto de vista mais estrito, tá certo? Do mandato, do partidário, ele faz. É permanente esse trabalho. É uma atividade como qualquer outra. Uhum. Eu não posso deixar de fazer, porque eu sou um político e vou deixar de fazer política, vou fazer daqui 2 anos. Não existe isso, né?
Então,
é permanente, eu acho que é natural e acho que é bom. Uhum. Porque você está sempre colocando as ideias e colocando em discussão para a população ter conhecimento.
O senhor foi prefeito, foi governador, foi ministro, isso atrapalha a vida de quem está no executivo?
Ainda atrapalha, em determinadas situações. Eu acho que a gente precisa amadurecer mais. O processo democrático a gente vai aprendendo, praticando. Mas ainda há, por exemplo, agora mesmo, com a pauta das eleições de prefeito, é muito comum. Eu estive em Brasília um mês atrás. Aí disse, olha, vamos nos preparar para a gente analisar as coisas até o final de abril, porque esse ano é ano eleitoral. Uhum. Eu digo, agora, se vai por essa lógica, esse ano é ano eleitoral. Aí você não vai decidir as coisas. O ano que vem é pré-eleitoral, no outro ano é eleitoral. Então a gente vai adiando determinado. Claro, Estados Unidos, Humberto disse bem aqui, você vê na Alemanha, você há uma certa rotinização dessas decisões. O eleitor não cobra, mas aqui tem uma tendência, sobretudo nos municípios de médio, de pequeno e médio porte, a você exigir determinadas, vamos dizer assim, vantagens, o impedimento de decidir certas reformas. Por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse aqui uma reunião com 40 parlamentares e dissesse, olha, eu vim lá com Geraldo Freire, com Humberto e com Ivan e nós vamos fazer em 60 dias essa reforma política. O Brasil está precisando de reforma política há mais de 30 anos. Aí o que é que você ia ouvir do pessoal? Não, esse ano eleitoral, reforma política, mudar o quê? Uhum. Não, vamos deixar isso para o próximo ano. É a primeira... o diálogo que o Congresso levanta. Então eu acho que precisa amadurecer mais, né? Da mesma maneira, esse é o risco que eu vejo nessa crise mundial do problema do coronavírus. Nós vamos ter que tomar providências urgentes, rápidas. Precisamos cuidar do Brasil nessa transição. E aí o Congresso vai ter um papel importante. O Executivo também. O Executivo também não pode fugir da racionalidade. Abandonar até certas vontades conflitivas para ir para um caminho de solução do problema, a partir do que os outros já estão resolvendo. A gente não pode criar um mecanismo de demagogia, de empurrar com a barriga. Nós não teremos tempo para resolver essa crise profunda. Temos que lutar com ela a partir de ontem, de hoje, de amanhã, para ver esses milhares de pessoas que estão aí desesperados. Eu estive hoje caminhando na Jaqueira, o pessoal comentando sobre a possível dificuldade financeira radical da Alitalia, a empresa de aviação aérea. Não sei se o nível, mas é claro que está havendo isso. Já pensou, o presidente dos Estados Unidos decidiu não pode entrar nenhum voo vindo da Europa. De repente não pode entrar voo do Brasil, de repente a China...
A American Airlines suspendeu todos os voos para o Brasil. Sim. Todos os
Imagine
voos.
Como ela está. Com 20 mil, 60 mil, 80 mil funcionários.
Se vinha já em dificuldade,
vinha em dificuldade, quebra.
São Paulo suspendeu todos os voos para a Europa. Ivan?
A Argentina também fechou hoje.
Também.
Todo
e Colômbia.
O aeroporto de Colômbia. E a Colômbia, né? Também. Então, eu acho que esse impacto da economia, e isso que o governador Joaquim está falando, é verdade, é que os políticos agora vão ter que descolar um pouco a agenda meramente eleitoral e ver uma agenda do país, política, fazer a verdadeira política. E os três poderes têm que ter agora a integração, não ficar brigando, soltando notinha de um contra o outro pela imprensa, querendo um ser mais honesto do que o outro, e a gente ter o Brasil mergulhado numa crise econômica de grandes proporções, porque talvez desses grandes países do mundo, o Brasil talvez seja o que tenha maior contingente da sua população na informalidade. E é esse o setor que vai sofrer mais.
Nesse momento está mais frágil do que os outros.
Mais frágil do que os outros, entendeu? E se a gente não entender isso, nós vamos mergulhar num abismo aí, num precipício, por falta de alternativa, porque isso não se resolve com campanha eleitoral nem com discurso. Né, tem que ser medidas concretas e imediatas. A informalidade no Brasil era que vinha ainda evitando uma convulsão social no país, porque a disparidade de renda é muito grande. Então a única maneira agora é segurar a renda da população mais pobre do Brasil.
Isso
tem que ser feito.
O que mais a gente está ouvindo é a gente da política dizer, olha, temos que desarmar os espíritos, vamos esquecer eleição, batalha, briga, vamos abraçar esse problema. Vamos dar as mãos. Isso é possível do Brasil de hoje, doutor Humberto?
Foi o que eu destaquei do pronunciamento do professor antes de São Paulo. Acho que foi no Globo News que eu vi. Um professor do Hospital das Clínicas.
Primeiro-ministro de Portugal quase chorando, dizendo isso. Até botamos hoje a fala dele aqui. Ele disse, olha, esqueçamos tudo isso, porque nós estamos com uma besta fera solta dentro de casa.
Os países da Europa, eles têm uma dificuldade maior do que a nossa, que é a faixa etária da população. Embora a gente tenha perdido a oportunidade da nossa na nossa curva demográfica.
Mas é sobre um vírus que tem, de alguma forma, um tempo de duração. O nosso, não. A gente tem uma pobreza muito grande no país que não aguenta mais perder. Veja,
Geraldo, é inevitável em qualquer debate que a gente fizer hoje deixar de falar sobre esse problema aí que nós temos. Vamos imaginar, ainda hoje você tem 200 e poucas, eu não sei como é que está atualmente, mas ontem de noite era 200 pessoas confirmadas. Essas pessoas, em sua grande maioria, eram pessoas de classe média, decorrente ainda de viagens, não sei o quê. Quando a chamada contaminação comunitária chegar, que você chegar...
Que vai chegar.
Como é que você... Por exemplo, me isolar é fácil. Certo? Me isolar é fácil. Eu moro num apartamento grande, me bota num quarto... Renata vai para o outro quarto. Agora você imagine quando chegar numa pessoa que mora num cômodo com 8 pessoas. Você isola essa pessoa onde? Os hospitais do SUS não vão aguentar. Então você tem um país que tem a desigualdade econômica que nós temos, regional e populacional, leva a uma situação que você não sabe.
Então, isolar no transporte público.
Exatamente.
Como é que você vai isolar? Por isso que lá em cima, nos fatores de decisão, executivo, legislativo e judiciário, considerando isso, quer dizer, considerando o sofrimento do povo, a situação dificílima do povo, tem que sentar logo e acabar com essa picuinha de um com o outro. E retirar de pauta esse tipo de preocupação, não, porque lá em Mocotó eu perco a eleição se eu não apoiar Dodó. Tem que tirar isso da pauta. Eu acho que todos os juros.
Eu não defendo um adiamento das eleições. Eu acho que tem que fazer tem que fazer as eleições, tá certo? A gente tem que fazer as eleições, tem que ter a luta eleitoral de cada uma das facções. Isso, para mim, faz parte. Agora, a gente precisa, dentro desse processo, é não politizar eleitoralmente o drama que está sendo vivido por causa dessa questão do coronavírus.
Tem que se usar as eleições agora para pressionar as reformas a fazer. Se você distribui melhor a renda entre Estado, a União e os municípios, você está melhorando lá embaixo, na ponta da sociedade.
Se você for o entendimento profundo da etimologia, crise significa purificação. Você pode ser um momento da gente sair maior. Quer dizer, distensionar o país, abrir a natureza, como a gente
tirar uma pauta idiota, né? Que é esse conflito absurdo.
Fazer uma abertura maior, sentar à mesa, eliminar divergências que não sejam de conteúdo, pegar a mídia de conteúdo. É um momento de uma sadia disputa com a mídia virtual. Dizer, eu vou ter um compromisso, a empresa, vou ter um compromisso de estudar a matéria que eu vou botar. Porque quando sair um negócio, uma notícia numa mídia virtual, pá, cuidado, o coronavírus, não coma mais jaca, não coma manga, ou essas doidices que botam. No outro dia você vai na coluna de economia do jornal, na coluna tal, e o jornal está lá com a informação. Quer dizer, isso vai exigir uma grande mobilização nacional em torno do bom senso e da articulação.
Agora, quanto a isso, enquanto isso, você terá a briga eleitoral. Aí você terá a briga eleitoral. Porque não há como.
E deve ter. Não se deve evitar. É uma inocência pensar que vai ser eliminada a divergência no campo político por conta de uma crise de saúde e econômica.
A eleição vai haver. Até porque a eleição é daqui a 8 meses, né? Ainda 6 meses, né?
E possivelmente daí a 3 meses, 4 meses. A situação já mantém, eu sou realista, mas mantenho o otimismo. Daí a 30, 60, 90 dias, até porque você pode aí, digamos, colocar até um painel da China e mostrar que eles superaram aquela fase mais difícil. A essa altura, outros países também estão superando. Então, há um contágio da solução de maneira positiva, não fica só o caos. Você hoje está olhando a escuridão e não sabe onde está o cotoco da vela e o fósforo para acender. Daqui a 15, 20 dias, pelo menos, a luz você acende e vai ter uma rota.
A minha preocupação do cenário eleitoral é que ele pode estar com uma população mais fragilizada, o que favorece a compra de votos e também a vinda de propostas messiânicas, de gente que vai pensar que vai resolver esse problema com estalar de dedo, bastando se eleger. Então, isso são problemas que vão ocorrer na eleição em novembro, em outubro, independente da solução que seja boa ou ruim, porque não vai ser de todo tudo resolvido em 4 meses ou 5 meses.
Doutor, circulando aí um comentário de Alexandre Garcia, onde ele diz que olhe para a China e veja o que vai acontecer com ela. diz que ela vai ter um proveito enorme dessa situação. Tem dinheiro, já vai comprar o petróleo a preço baixo, vai ficar com ele. E por aí afora, a China, que a gente pensava que ela ia levar uma bala grandão, ela diz que leva agora um tombo, mas ela ressurge firme e forte.
Ah, mas um planejamento central. Veja você, a Assembleia Nacional do Povo se reuniria agora em março. Estaria reunida. Aí, de repente, não reúne a Assembleia Nacional do Povo e todas as decisões que ela ia tomar são tomadas. Uhum. Né? Aí você não joga aí com o capítulo liberdade de imprensa, liberdade individual, não é? Submeter as suas decisões à harmonia e interdependência dos poderes, não tem sistema de peso e contrapeso. Uhum. É a história, com o martelo na mão não tem cabeça de prego que aguente. Você traça o roteiro e sai para ali, pá, 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 vai resolver. A gente não pode copiar esse modelo, vamos dizer.
É tudo que a gente não quer, que não quer para o Brasil, né?
Mas vai sentir que no universo dos países, vamos dizer que tenha hoje 32 países preocupados com o coronavírus, não é? Com problemas iminentes. Quem é que vai ter, quem é que vai...
Quem vai sair primeiro
a regra e vai vai ditar as normas à China. Uhum. Agora, pensa como é o percurso da ação governamental na China e o percurso da ação governamental no Brasil, ou mesmo na Argentina, ou mesmo nos Estados Unidos, né? Uhum. Você é um executivo, é o presidente da República, é um governador de estado ou governador de província, no caso da China, mas você, na China, você age. Aqui você tem uma série de instâncias intermediárias para você agir. Então, aquilo que Ivan disse, o camarada aqui que tem um sabor mais ousado de mandar logo de baixar a marreta, vai ficar querendo dizer, olha aí, o único que resolveu foi a China, então eu tenho que agir rápido, para de filigrana. Então vai ser um confronto, né, que eu espero que seja sadio, no sentido de melhorar os artefatos e os mecanismos de poder, de exercício do poder.
Aprimorar a democracia, que é a integração dos poderes,
Joaquim.
E o contraditório.
Veja uma coisa, a China tem todo esse diferencial na sua organização política, é por isso que eu defendo, que foi a minha primeira fala, que isso está na mão da gente. Eu acho que a população tem que se conscientizar dos riscos e ela assumir solidariamente, né? A China chegou e fechou lá a região de Wuhan, foi lá e fechou, tá certo? Agora mesmo está olhando aqui na televisão, um segurança foi de um estabelecimento na Argentina, foi questionar um cliente que estava quebrando a quarentena, o cliente entrou e deu um cacete, agrediu o segurança. Entendeu? Então, esse tipo de comportamento é que a gente não pode, não pode permitir. A gente tem, a população tem que entender que tudo vai depender de todos. Tá? A saída do Brasil, já que a gente, nós não temos um regime forte, sem poder legislativo, sem peso, sem contrapeso, em tudo aquilo que a gente estudou na formação do Estado liberal, do Estado democrático, do Estado de direito, que a China tem é diferente, tá certo? Então é isso, a população vai ter que tomar na mão dela e ir para a sua autodefesa. Uhum. Tá certo? É chegar aqui, feito você fez aqui, Geraldo. Quando eu cheguei, você me deu o álcool gel. Você não sabe de onde eu vim. Eu podia ter vindo de ônibus, de táxi, vim andando. Você não sabe. A primeira coisa que você me fez foi oferecer o álcool gel.
Eu lhe ofereci, tá, brincando.
Mas esse é um comportamento que a população tem. Essa brincadeira. Se não vou apertar a sua mão, não vou apertar a sua mão.
Alguém está me perguntando aqui, ou está me dizendo, né? Que na falta do álcool das prateleiras, pode usar o álcool de carro. E eu não tenho segurança com relação a isso.
Não, o melhor mesmo é lavar a mão com sabonete.
Exatamente.
É o mais barato, é o que todo mundo tem.
Se você não tiver.
Se fizer isso com frequência, já tá bom demais.
Você sabe que teve um grande herói na década de 40, 50, 60, 70. Uma vez eu discuti isso com o professor Ladislau Poço, Sabão Jabacó. Uhum. Devia ter um monumento. Já pensasse quantas pessoas o Sabão Jabacó não salveu, porque era da água. Você lavava a mão com sabão. Aquele sabão amarelo, grossão, que você cortava assim, passava o resto do dia todinho com cheiro de água sanitária no canto do dedo. Uhum. Mas o sujeito tinha uma proteção. João Batista da Costa.
Jabacó.
Vale um monumento pro Jabacó.
Eu acabei de ler, eu já tinha lido metade do livro, terminei de ler A Medicina dos Horrores. Eu recomendo para todo mundo ler esse livro para ver como era essa coisa sanitária no começo da humanidade. Não mandava em 1800 e alguma coisa e tal, antes da anestesia.
É,
quando o médico foram descobrindo com o passar dos tempos o que era a limpeza. Fazia uma cirurgia, infeccionava, no dia seguinte o camarada ia embora. Matava-se por brincadeira, depois eles foram se cuidando. Como a limpeza é importante. É.
O Rio de Janeiro tinha a criação de urubu para fazer o serviço de limpeza urbana da cidade.
É mesmo?
Era.
Eu vou lá, rapaz.
Durante o Império.
E eles são.
Fazer a limpeza.
Importante
da
na limpeza.
Veja.
E o açucan, eu saí urubu, perguntando.
Se botasse o urubu lá, ele me comia.
Eu saí perguntando a várias pessoas o que era açucan. Todo mundo sabe, mas é superintendente de combate à malária. Até hoje sobrevive. E era aquele agente que ia, botava uma bandeira amarela na porta da casa, obrigava as pessoas quase que a lavar as mãos.
Meu pai trabalhou,
e dava orientações de higiene.
Veja, Geraldo, meu pai foi professor de medicina, na época se chamava higiene. Pra você ter uma ideia, o que a gente chama hoje de medicina preventiva, medicina sanitária, sanitarista, a cadeira era de higiene. E papai foi professor tanto das ciências médicas, era federal, e foi de enfermagem. E ele dizia, contando a gente, meu pai era médico, ele contava a gente, ele disse, a primeira aula que eu dou na escola de enfermagem é que enfermeira, que ele chamava Ana Nery, ele nunca chamou a enfermeira de enfermeira. A Ana Nery, ela devia, a primeira coisa que ela devia ir, era ir nas comunidades ensinar a lavar a mão. Ela disse, se você lavar a mão, você mata 50% das doenças.
O jabacó, aí
é ele lavar as mãos. Ele dizer, as enfermeiras têm que ir, ele chamava Ana Nery, as Ana Nery têm que ir para os morros, para os alagados, para ensinar as pessoas a lavarem a mão.
Era o conhecido sabão amarelo.
Nós temos um intervalo agora, mas nós temos toda a razão do mundo para mandar um abraço para o Dr. Roberto Magalhães, que foi sempre muito preocupado com isso, quando nem se falava. Imagina como é que ele está hoje.
Homem de grandes antecipações.
Exatamente. Pergunto, Ivan Maurício, porque as pessoas também estão perguntando aqui, essa briga local, PT, PSB, candidatura de Marília, não candidatura de Marília, tem saída? Marília é candidata, você apostaria que ela vai terminar sendo?
Eu acho, porque o presidente Lula é um animal político, ele entende de eleições. Aí, quem quiser, critique ele por outras coisas, mas dizer que ele não entende da mecânica da política. O que foi conveniente na eleição passada, que foi uma aliança com o PSB para garantir uma vaga ao Senado para Humberto Costa, agora a conveniência de Lula é 22. Então ele está vendo uma aliança que está se formando no plano nacional entre PSB e PDT. Então, se ele não botar uma cunha nesse entendimento aí, ele não vai ter como negociar. Então ele está apostando em Marília. Se ela der certo, ele ganha a hegemonia do Recife. Uhum. Se não der certo, ele é o principal eleitor do segundo turno. Então ele está numa situação confortável no PT. O único desconforto dele é o pessoal daqui, que eu chamo a turma da boquinha, que está toda empregada no governo, na prefeitura, que são quase 400, que teme perder essa vaga. Mas isso para Lula não tem nenhuma importância, ele está pensando nacionalmente. Eu acho que se for possível e se for necessário, ele vai fazer a intervenção no diretório daqui.
Doutor Humberto, o nacional do PT sempre suplantou o local,
exatamente.
Ou já foi diferente?
Não, sempre suplantou, mas veja, se você chegou a fazer uma prévia que anularam a prévia, foi uma prévia de João da Costa e Maurício Randes.
Foi bem lembrado.
Mas anularam a prévia de se o candidato é Humberto com o João Paulo na vice.
É.
Então, esse controle. O controle, antigamente a gente dizia do partidão, né? Era o centralismo democrático. O PT tem o centralismo democrático.
É o manda quem pode e obedece quem tem juízo.
É o nacional, os interesses são os interesses nacionais. Tá certo? E ele vai colocar. Então, eu acho que a colocação de Ivan é bem pertinente. Eu acho que, apesar de hoje o diretório municipal ter ido para o confronto, eu acho que a matéria está no Jornal do Comércio, é uma matéria de confronto do diretório
municipal. Que é assinado por uma pessoa relativamente desconhecida da política
mas
local.
Ligado
mas não houve nenhum pronunciamento de Humberto.
É, mas ligado a Humberto. Então, de alguma forma, foi para o confronto, mas eu acho que no final vai dar a vontade do Diretório Nacional.
Doutor,
vai prevalecer a vontade nacional. Então, eu acho que hoje a gente tem duas candidaturas definidas. Eu acho que a candidatura do PSB está definida, O João Campos é o candidato. Para mim, se não for.
Não resta dúvida.
A candidatura.
Ele não se assustará com Marília.
Não.
Não, porque pode contar com ela ou sem ela, e aí o PT, no segundo turno. Então não está muito confortável para ele, não está ruim, não.
O problema é ele não chegar no segundo turno, ela chegar no segundo turno, né?
Pode acontecer, sim, se dividir. Em política tudo pode acontecer. Né? E aí Lula está apostando com essa hipótese. Marília,
e você tem uma oposição completamente sem. Eu diria sem, não. Ela é uma oposição hoje disforme. Quem é o candidato da oposição? É o
porque nunca teve, na minha visão, tem as condições objetivas de ganhar a eleição.
Mas a situação da oposição
é disforme. O prefeito não tem uma aprovação que chegue a ser considerada uma aprovação que seja decisiva para o eleitor. Está, né? Há 20 anos no poder, 16 anos no processo. Então, é se a oposição conseguir.
E um candidato complicado.
Uma candidatura. Complicado. Que vá, a candidatura tem condições objetivas de vencer a eleição. Uhum. Eu acho que até essas tensões que estão havendo no chamado campo do governo, seja o PT, o PSB, essas tensões é em função da lógica do processo. A vitória está, digamos assim, possível, concretamente possível para o conjunto da oposição.
Mas ela está completamente sem posição, completamente.
Precisa agir.
Voltando, é o invertebrado gasoso. Olha, voltando a nossa oposição hoje é o invertebrado gasoso.
Voltando ao campo nacional, está aqui. Aliados dizem que o Luciano Huck está desistindo da candidatura, não será mais candidato a presidente em 2022. Era esperado isso?
Olha, eu tenho a impressão que eu, apesar da experiência que adquiri, eu parei de entender a lógica daí. Como é que você lança uma campanha há 3 anos atrás? O ano passado, em outubro, novembro, já tinha os candidatos de 2022. Já tem Witzel, já tem Dória, já tem o do Maranhão, o próprio presidente Bolsonaro, que é candidato à reeleição. Eu não me lembro de ter visto uma antecipação de 3 anos para discussão. Aliás, está se discutindo mais 2022 do que 2020. É um negócio mais paradoxal.
E um detalhe na candidatura do Luciano Huck é que ele se apresenta como um não político. E como é que um não político se lança candidato 3 anos antes?
3 anos antes.
Então não é um não político.
Isso é uma doidice. Hoje é geral. Não. São 11 candidatos, pré-candidato de 2020. Não é porque você ainda tem os tradicionais, Ciro Gomes e etc. Então, agora, tudo bem. Ah, de vez em quando você discutir, mas é diariamente. Você vai para debates em São Paulo, aí vem para Alckmin, não vai apoiar a Dória. E outra coisa, eu estava em São Paulo 2 meses atrás, um grupo de paulistas, prefeitos, lançaram Geraldo Alckmin, governador, para 2022 também. Eu disse, tem uma reunião lá no. Da reunião de quê? Lançamento de Geraldo. Que lançamento? Geraldo é candidato a prefeito de Pindamonhangaba, onde ele já foi prefeito, é candidato a prefeito de São Paulo? Não, é candidato a governador. Aí é assim agora, é?
Já para a próxima eleição?
Sim, em 2022. E uma série de problemas para você resolver.
Estão querendo jantar sem ter almoçado, né?
Sem ter almoçado. Né?
É isso. Querendo ganhar. Isso em política é primária, é erro primário. Erro primário. Não existe, né?
É por isso que eu digo.
Essa própria observação que Humberto faz, que a oposição está desarrumada, ela vai refletir também que pode ter tempo aí para arrumar, de agora até o dia da eleição. Mas se ficar do jeito que está, como você está colocando, realmente fica sem chance. Mas se posicionar.
Ah, é, e tem tempo para isso.
Tem tempo. Porque aí é que entra essas coisas. Porque as pessoas estão pensando em eleição com tanta antecedência que não vê que tudo tem um tempo. Não adianta.
E até porque correr. O tempo diminuiu, Humberto sabe disso.
Antigamente, são 45 dias de campanha. 45 dias só.
Quando eu fui candidato a prefeito, mês de janeiro, fevereiro, eu já estava no meio do mundo.
Agora, o que a pessoa que pretende um cargo eletivo precisa, nessa realidade de 45 dias, é consolidar seu nome através de redes sociais, através de militância partidária, ou abraçar uma causa. Mas se não tiver isso, não pense que a pessoa vai pensar que vai, eu quero ser presidente da República, como o Luciano Huck queria, com 3 anos de antecedência, não vai chegar lá nunca.
Ó, como a eleição do Brasil é cara, está aqui um problema que está havendo com o coronavírus, que pode atrapalhar a eleição no Brasil. Porque o TSE contratou a confecção de urnas eletrônicas. Quem fabrica essas urnas é na China. Você vê que a China faz tudo, né, rapaz? É, 700 milhões de reais que, para substituir urnas que se quebraram. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro voltou a desqualificar as urnas eletrônicas. Isso pega, não pega? Urna eletrônica é fato consumado? O que eu quero dizer é o seguinte: nas eleições presidenciais, a rádio normalmente me mandou para Brasília, com exceção de uma ou outra. O que eu mais vi em Brasília foi gente do mundo todo, alemão, Canadá, americano, todos vinham acompanhar as eleições com as urnas eletrônicas para ver se colocavam em seus países. E nenhum país colocou. A urna eletrônica é uma jabuticaba brasileira. Ninguém quis até agora. Bom, é segura, é correta, facilita, mas quero dizer também.
É absolutamente segura.
Entrou um tempo, levaram peritos da Polícia Federal, peritos, não foi qualquer Zé Mané. Juntou-se um grupo de peritos e o parecer final foi pela insegurança das urnas eletrônicas. Mas elas são seguras. Olha, nós temos um monte de falcatrua em todo mundo, só não se rouba na Mega Sena nem na urna eletrônica. No resto, o cara pode meter a mão.
Geraldo e Joaquim, Ivan, todos nós já participamos muito de campanha. Na época do voto de papel, tinha até uma expressão, mapismo.
Mapismo.
O que era o mapismo?
Emprenhar a urna.
Emprenhar a urna. É. Nada disso existe, Geraldo.
Como é que se explica que outros países não queiram, não aceitam?
É uma questão de formação, mas nos Estados Unidos ele tem, porque veja, as eleições americanas, são as eleições americanas, primeiro você tem que imaginar que os Estados Unidos ele tem uma legislação eleitoral que é, os Estados Unidos é quase uma confederação
e é plebiscitária,
é plebiscitária, né?
Então, tem vários modelos de votação,
não dá para você fazer, tá certo? No estado da Flórida, além de eleger o senador, os deputados federais, que são eleições distritais,
público, o juiz,
né? São eleições distritais, portanto, no distrito tal, o candidato Francisco, do Joaquim Francisco de Macaparana, não concorre na eleição do distrito de Recife, tá certo? Geraldo Freire, do distrito de Mimoso, não concorre à eleição do distrito de Pesqueira. Então, é uma eleição dificílima para você fazer uma montagem. A nossa, pelo critério geral, o Brasil é uma federação centralizada, uma coisa meio maluca, mas é, tá certo? É uma federação. Então, é possível você fazer isso aqui. Você tem, na realidade, 27 opções. Lá eles vão votar se é a favor do divórcio, se é a favor da liberação da maconha, se é a favor de casamento homoafetivo.
É um monte de decisões.
Então a cédula é um mundo. Eles votam pelo correio, nós só votamos presencialmente. O voto lá não é obrigatório, o nosso é obrigatório.
Álcool na mãozinha de novo. Álcool na mãozinha que terminou o debate e o programa é repetido.
Passa do diário. Pronto. Tá todo lá mundo ouvindo você já.
Tá repetindo, ouvindo nós todos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.